Vamos conversar hoje aqui no nosso Perfil Literário com a professora Ana Cláudia da Silva, que é autora do livro Imagens do Tempo na Ficção de Mia Couto. Inicialmente, professora, queria saber como surgiu essa paixão pelo escritor português Mia Couto em sua trajetória acadêmica.
Sou leitora da obra de Mia Couto há muitos anos, há uns mais de 10 anos já, quando ele nem era muito conhecido aqui. Hoje ele já é um escritor bastante divulgado, muita gente lê, ele é editado no Brasil. E eu conheci a obra do Mia Couto quando eu estava na faculdade, no curso, fazia o curso de letras, e havia uma disciplina que era na USP, e era uma disciplina que se chamava Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. E dentro dessa disciplina, às tantas, eu tive um trabalho pelo qual eu entrei em contato com a poesia do Mia Couto. E tive vontade de ler mais coisas, e a professora foi me indicando outros contos. Na época, a gente não tinha muita coisa dele publicada aqui. Ele já tinha publicado o primeiro romance aqui no Brasil, que é o Terra Sonâmbula, e alguns livros, e depois veio publicando alguns livros de contos. Como ele caiu no agrado do grande público, a quantidade de publicações que a gente teve no Brasil da obra dele foi crescendo. Para sorte, para quem gosta, e para nossa sorte de quem estuda as literaturas africanas de língua portuguesa.
Num primeiro momento, o que mais te encantou na poesia de Mia Couto? Foi o estilo, a temática?
Foram as duas coisas. Primeiro, a temática do Mia Couto, principalmente nos primeiros escritos, é uma temática muito voltada para a realidade de Moçambique, que é um país muito jovem. É um país que ficou independente de Portugal no ano de 1975. Então, como nação, Moçambique é um país muito, muito novo, de organização muito recente. E os livros do Mia Couto abordavam, e abordam até hoje, justamente essa temática que é de uma nação à procura de si mesma, à procura da sua própria identidade, né, naquilo que difere do que eles, da herança que eles receberam do colonizador, e naquilo que é propriamente moçambicano. Então, por um lado, essa temática me interessou, e porque a forma do tratamento, o tratamento dado pelo Mia Couto a essa temática é sempre de esperança. As personagens do Mia Couto sempre vislumbram um horizonte de sonho, um horizonte bom, apesar de viverem muitas vezes na miséria, de viverem situações dificílimas. Moçambique é um país que viveu muitos anos em guerra, e isso afetou muito a vida de todas as pessoas, de todas as faixas etárias.
Em seu livro existem imagens muito interessantes. Como surgiram essas imagens?
Os rios e as casas na obra do Mia Couto são sempre muito importantes. Eu trabalhei com um romance dele, que se chama Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, nos quais essas duas imagens são fundamentais. A história se passa em torno de uma família que mora nesse espaço da casa. A casa recebe um nome e é também, ao mesmo tempo, metáfora da nação moçambicana. A casa no romance se chama Niumbakaya, que são duas palavras que querem dizer a mesma coisa. Uma quer dizer casa para as populações do norte de Moçambique, e outra quer dizer casa para as populações do sul. E isso me dá a ideia de que aquela casa é um símbolo da unidade da nação moçambicana. E a temática do rio também veio porque, junto com a casa, nesse romance e em outros do Mia Couto, o rio é sempre um elemento de passagem, é um elemento que configura um pouco, simboliza na obra, o passar do tempo, né? Existe sempre tempo tematizado na obra de Mia Couto, que é esse diálogo entre o tempo dos antepassados, que configura muitas vezes as culturas africanas, e o tempo presente, que é o de um país jovem, uma nação inserida na realidade de todas as nações, globalizada, e que está em diálogo com todas as demais nações do país. Então, é o hoje e o ontem que dialogam sempre nessa obra. E o rio é uma metáfora que faz a ponte entre o ontem e o hoje.
Hoje, você tem a visão de que obras em língua portuguesa escritas em países africanos têm sido mais aceitas pelo público jovem?
Elas se tornaram mais próximas à medida que os autores foram sendo conhecidos, começaram a se ampliar os estudos dessas literaturas e começou a haver demanda, né? Muitas obras, ainda hoje, a gente não tem publicadas aqui no Brasil. Isso dificulta muito a leitura para nós brasileiros. A gente tem pouco acesso a essas obras. O Mia Couto, Paulina Siziane também, Pepe Tela, que é de Angola, Paulina Siziane de Moçambique, são escritores que já publicam no Brasil com uma certa regularidade. E mais alguns outros, tem alguns que estão morando aqui, como José Eduardo Agualusa, Ondjá, que a gente é um outro escritor angolano que também a gente tem publicado aqui. Eu acho que essa demanda vem sendo crescente e as editoras vêm respondendo bem a isso. A gente tem cada vez um número maior de editoras que se interessam por trazer para os brasileiros essas publicações dessas literaturas que são africanas, mas de países que também foram colonizados por Portugal e também falam a língua portuguesa, são escritas em português. Nesse sentido, são próximas a nós.
Ana, qual obra do Mia Couto você indicaria para o leitor que quer conhecer um pouco da obra desse escritor?
Eu acho que o texto mais próximo, mais interessante para se conhecer a obra do Mia Couto é realmente o primeiro romance que ele lançou, que se chama Terra Sonâmbula, que se passa na época do pós-guerra, depois da guerra colonial e durante a guerra civil de Moçambique. E existe muito forte ali questões que depois vão se repetir em toda a obra dele. Essa temática que eu te falei da identidade, o motivo da viagem também está sempre presente, o motivo da escrita, a reflexão sobre o que é escrever, o que é o escritor hoje, como a escrita guarda a memória dos povos, e como isso pode ser transformado em poesia.
E especificamente em relação à guerra em Moçambique, a relação de Mia Couto com essa questão é muito forte, não é mesmo?
É algo muito forte, sim. Até hoje a gente vê isso mais fortemente tematizado também na obra de outros escritores africanos de língua portuguesa, né? Mia Couto não foi um guerrilheiro, não lutou como outros, não lutou diretamente na guerra, mas a militância dele era dentro da Frelimo, que é o Partido da Frente de Libertação de Moçambique, que atuou muito fortemente na expulsão dos portugueses do país, né, no fim da colonização. A Frelimo foi o partido que assumiu o país após 1975, que assumiu a direção do país, né, e começou a repetir dentro da sua política de governança alguns erros, né, abusos de poder, autoritarismo, que eram antes criticados pelo próprio partido, e isso gerou uma insatisfação muito grande, tanto que logo depois que eles assumem o poder, inicia-se a guerra civil moçambicana por parte de algumas instâncias que estavam descontentes com essa política adotada pela Frelimo.
Você poderia contar para o nosso ouvinte qual o percurso que você realiza em sua obra?
Conto, pois não. O meu percurso é o seguinte, ele é um pouco similar ao meu percurso de pesquisa como um todo. A minha leitura da obra de Mia Couto esbarrou num dado momento com a questão da história da literatura moçambicana. Eu tinha muita vontade de saber aonde que Mia Couto se situava em relação aos outros escritos, em relação a essa também muito recente história literária do seu próprio país. E fui à busca de textos, de artigos que refletissem sobre a constituição dessa história. E descobri que há muito poucos que chegam até nós. Não só são poucos os textos sobre a história da literatura de Moçambique que chegam até nós, mas são poucos os feitos até hoje. Mesmo dentro do próprio país, a gente tem algumas reflexões ainda muito incipientes. Esse é um tema que precisa ser muito desenvolvido. Esse é o tema do primeiro capítulo, né? Então eu procurei comparar um pouco esses textos que nós temos da história da literatura moçambicana e situar a obra de Mia Couto, a obra contemporânea dele, com relação a essa herança que ele recebe dos outros poetas e escritores moçambicanos. Num segundo momento, eu fui atrás de uma outra inquietação minha, que é como essa literatura vem sendo, do Mia Couto especificamente, vem sendo estudada no país. E eu reuni cerca de 40 trabalhos, que são teses e dissertações sobre a obra do escritor que nós já temos hoje, que são feitos em várias universidades do país. Às vezes o pesquisador tem um acesso mais fácil a esses trabalhos, às vezes os mais antigos é muito difícil a gente obter, porque não estão disponibilizados na internet, ou a gente não localiza mais o autor para conseguir o contato com o trabalho. De qualquer modo, eu procurei mapear e refletir sobre o que da literatura do Mia Couto vem sendo abordado por essa crítica brasileira. Como o crítico brasileiro vem recebendo e lendo a obra do Mia Couto. E no terceiro e quarto capítulo é que eu vou me dedicar especificamente a esse romance, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, e a um outro conto, que é um dos primeiros contos dele, que se chama Nas Águas do Tempo, onde também a temática do tempo e do rio e da casa está presente. Então aí no terceiro capítulo eu vou refletir sobre o motivo da casa e no quarto sobre o motivo do rio.
E como Mia Couto foi recebido pela crítica brasileira?
Olha, desde o começo ele foi muito bem recebido pelos brasileiros, né? A sua obra logo ganhou um número grande de leitores, tanto que algumas já esgotaram, foi necessário que acontecessem novas edições, depois ele mudou de casa editorial, enfim. No início, o que se valorizava muito na obra do Mia Couto, que era a mesma prática que ele fazia, era a sua escrita, que se aproximava muito daquilo de uma escrita muito criativa à maneira de Guimarães Rosa, para que nós brasileiros conhecemos bem. Então, a escrita do Minha Couto tem imagens e tem uma certa perversão, uma certa uma desconstrução da linguagem. Ele cria muitas palavras, muitos neologismos, muitas expressões, tem muito humor, muita ironia dentro das suas obras. E isso eu acho que veio ao encontro daquilo que nós brasileiros conhecemos e amamos como pertencente ao nosso regionalismo, né? Mais especificamente na obra do Guimarães Rosa. Minha Couto é um leitor de Guimarães Rosa, então as primeiras abordagens foram muito no sentido de aproximar a obra do Minha Couto da do Guimarães Rosa e perceber quais as semelhanças, quais as diferenças, as particularidades. Num segundo momento, com o exercício literário de Minha Couto, uma coisa que foi sendo muito criticada era um certo exagero nessa desconstrução da linguagem, né? Como se por vezes isso chamasse mais atenção do leitor do que a própria temática em si. Mas com o tempo isso foi se tornando mais suave. Eu acho que ele foi encontrando a sua própria dicção, foi encontrando o seu jeito, né? A sua própria voz a partir dos recursos todos que ele desenvolve na sua obra e que estão à disposição aí a partir das leituras que ele fez também.
Durante essa pesquisa toda, Ana Cláudia, teve algo que te surpreendeu?
Teve sim. Primeiro, essa própria suavização que eu te falei do processo de escrita, né? A escrita dele foi se tornando mais naturalizada para nós brasileiros, né? Nós falo sempre da perspectiva de uma brasileira que lê a obra do Mia Couto. Essa foi uma coisa. Outra coisa foi o surpreendente sucesso que faz o Mia Couto cada vez que ele vem ao Brasil, né? Ele é muito bem aceito em todas as vezes que eu já ouvi falar, em congressos, tudo. As críticas são sempre positivas, né? São sempre no sentido de valorizar essa obra, que eu acho que é das mais importantes hoje do mundo de língua portuguesa contemporânea. Então, a crítica foi sempre abrindo caminho para novos leitores e para novas leituras. E quando a gente lê muito, eu não tinha muitas, com relação ao meu projeto e ao resultado daquilo que foi a minha tese, eu tive a satisfação de ver que, de fato, as minhas leituras caminhavam no rumo certo, porque o projeto foi feito a partir delas, né, dessa leitura, dessa longa caminhada de leitura, como leitora da obra de Mia Couto. E as minhas inquietações, de fato, foram respondidas pelo projeto. Eu pude fazer um trabalho muito minucioso no estudo desse romance, estudando todas as imagens, cerca de 70 do rio e da casa, 70 de cada uma, mais ou menos, que aparecem na obra, e todas elas convergiam no mesmo sentido. Então, me surpreendeu, de uma certa forma, que um escritor já experiente como Mia Couto, mas ainda jovem, enquanto se a gente pensar no tempo que tem e na tradição que tem a literatura de Moçambique, conseguisse, de fato, fazer uma obra tão bem acabada. Não há nenhuma imagem da casa, nenhuma imagem do rio que eu não tenha analisado nesse romance que eu trabalhei. E todas elas convergem para os mesmos sentidos, para os mesmos significados. Isso foi muito gratificante de encontrar ao longo da pesquisa.
Ana Cláudia, esse livro vem sendo publicado por meio de uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em formato digital, com download gratuito. Qual a sua visão sobre essa questão?
Olha, para mim isso é uma satisfação muito grande. Eu venho trabalhando com essa leitura pela internet há muito tempo, trabalho também com educação à distância, além da literatura, já há muitos anos, né? E eu tive uma, particularmente nesse trabalho, tive uma dificuldade muito grande de ter acesso a algumas teses e alguns trabalhos escritos sobre a obra de Mia Couto. Então, para mim é uma alegria, saber que o meu trabalho vai poder ser lido não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar que uma pessoa queira fazer o download da obra, meu trabalho vai sendo divulgado. Para mim isso não desmerece em nenhum momento o trabalho, eu acho que só ajuda nessa divulgação, que é o que a gente precisa para essa crítica da literatura moçambicana, né? E para a própria literatura. Então, para mim é uma satisfação muito grande que ele seja distribuído justamente nessa forma, porque facilita o estudo e o acesso para um número muito maior de leitores do que se ele tivesse impresso. E dependesse da compra, a gente sabe que o brasileiro tem muitas dificuldades para comprar livro. Livro no Brasil ainda é um artigo muito caro, né? Então, que ele possa ser distribuído pela Unesp, que é uma instituição de credibilidade reconhecida. E nesse formato digital, para mim, são duas satisfações muito grandes.
Para encerrar, Ana, você poderia deixar um contato para o ouvinte que deseja conhecer mais e melhor o teu trabalho, a tua pesquisa?
Pois não, eu posso deixar o meu e-mail, é ana c de cachorro, l de laranja, S de sapato, V de vitória, arroba uol.com.br.
É possível repetir, por favor?
Ana, C, L, S de sapato, V de vitória, arroba uol.com.br. Tá bom, muito obrigada.